Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. Para nós é uma alegria, né, falarmos mais uma vez de festividades em Bandeirantes, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de uma festa. Então, se é para falar de festa, a gente vem contente. O clima natalino chegou. Pessoal aí nas suas casas já estão enfeitando, aqueles que vão participar do concurso, né, já estão se dedicando, e na educação não é diferente. Nós estamos aí amanhã, o dia todo, preparando uma festa bem bonita para toda a comunidade bandeirantense e região, lá no Parque do Povo. O início é amanhã, a chegada do Papai Noel é amanhã, mas não tem graça se a gente contar como que o Papai Noel vai chegar, porque daí a gente estraga a surpresa.
Eu acho que ele vem de helicóptero.
Ah, poderia.
Não,
poderia.
Né? Que hora que é a chegada?
A de partir charrete. De 7h30 da noite.
Não, não, a noite helicóptero não voa.
Infelizmente, mas o trenó voa à noite, vai,
o
né?
O trenó voa, ué. Vai que você pega lá o... Ou então chama o Lei, já derrubou o bispo. Você falou que o Lei derrubou o bispo aí da charrete?
As renas que iam vir pro trenó não tá legal, porque o São Paulo tá numa queda muito brava.
Deixa eu falar uma coisa, você já falou com o padre, que o padre falou que ia participar de andar de cavalo, você já denunciou o Lei das Três Águas. Ele derrubou o bispo com a carroça.
Se ele derrubou o bispo, o que que vai fazer
que
com o padre?
Que tal trazer o Papai Noel numa carroça, então? Não. Por que não?
Ela não quer falar como é que vai vir.
Não, vamos falar das cantatas. Vocês estão tentando descobrir. Olha, contamos com a presença de todos amanhã no Parque do Povo para descobrirmos juntos como o Papai Noel vai chegar.
19h30?
Exatamente.
Eu
então,
sei
assim,
que
nós estamos.
Não tem cantata.
Isso, nós estamos orientando que as escolas marquem com os pais a chegada no Parque do Povo a partir das 19 horas para início das cantatas às 19h30, né? As apresentações começam às 19h30, porque esse ano o Bar vai falar, mas a gente tem uma novidade, que são os showzinhos ao vivo, que é bem gostoso, então... mas eu vou falar das cantatas primeiro e deixo a parte dos shows para o Bar contar para a gente. Iniciando amanhã... A abertura vai ser com o coral das escolas Maria de Lourdes e Leda de Lima Canário. Que coral é esse? Nós temos a escola Maria de Lourdes é uma escola em período integral, né? Funciona o dia todo. E a escola Leda tem turmas que ficam também o dia todo, que é nossa... Começamos esse ano com a ampliação de jornada. Então, temos alguns alunos que estudam de manhã e retornam à tarde para fazer algumas oficinas. Entre elas, nós temos a musicalização. Então, esses alunos, juntos com a turminha lá da Escola Maria de Lourdes, vão fazer as cantatas em forma de coral. Vai ser um alto de Natal. Muito bonito, contando a história desde o nascimento do menino Jesus, com a musicalização entre uma história, uma parte da história e outra. Vai ser bem lindo. Depois nós temos o CMEI Santa Rita de Cássia, depois a participação do CMEI Dr. Bezerra de Menezes, o CMEI Iorici de Miyoshi e a Escola Felipe de Almeida Campos, lá do Sertãozinho. Todos estão convidados, então, amanhã já são todas essas apresentações. No dia 9, segunda-feira, então assim, reforçando, a festa dá uma pausa aí no final de semana, nós estamos aí apreensivos sim, questão da chuva, mas eu já adianto... Se por acaso, no dia que estava marcado aquela festa, chover, nós vamos adiar e juntar as apresentações que seriam num dia, elas acontecem no dia seguinte, se o tempo permitir, tá bom? Aí no dia 9, segunda-feira, então, nós temos a apresentação da Associação Anjo Azul, depois CMEI Paulo Meneghel, CMEI Maria Alzira de Souza Trindade, que é a Supercreche, o CMEI Professor João do Carmo Santiago, a Escola Professora Estuco Kawasaki, Escola Diógenes Vasconcelos, o Colégio Excel também estará participando com a gente todos neste dia 9, segunda-feira. Todas essas que eu falei do Anjo Azul, Paulo Meneghel, Supercreche, João do Carmo, Professor Estuco, Diógenes e Excel, todos na segunda-feira. Na terça-feira, dia 10, a festa continua com as cantatas do CMEI Rotary, CMEI Tei Matida, Escola Ricieri Ormenese, pessoal da população rural, venha prestigiar nossa festa. A Escola Professora Zulmira de Albuquerque, Escola Maria Inês Esper Faria e a Escola Santa Terezinha. Todos estão convidados para o dia 10 prestigiar essas apresentações e depois também show ao vivo. No dia 11, que é na quarta-feira, o coral das escolas Yukit Matida, também uma escola integral aqui do nosso município, e a Escola Prefeito Moacir Castanho. Um alto de Natal novamente será apresentado nessa cantata da quarta-feira. No dia 12, nós temos a apresentação da Escola Leda de Lima Canário e do Colégio São Miguel. Nós estamos alinhando também a participação do Colégio Máximos, e assim que eles enviarem para a gente a data, eles também, nós divulgaremos que nós estamos muito felizes assim com a participação das escolas privadas e as escolas estaduais ou outras instituições educacionais que queiram participar, estão convidadas, só entrar em contato com a gente, que nós acrescentamos aqui também, tá bom? Então é isso, a festa segue até o dia 13, sexta-feira, mas as cantatas elas se encerram no dia 12. Por quê? No dia 13 é o último dia de aula com alunos na escola. E aí para marcar as cantatas assim de último dia, nós preferimos deixar ele aí como um dia coringa, né? Caso chova algum dia e alguma tenha que ser cancelada, ainda podemos fazer no dia 13, exatamente.
É, tem uma pequena previsão de melhora no tempo, quarta, quinta e sexta, da semana que vem, 11, 12 e 13.
Estamos confiantes, uhum, que vai dar para fazer uma festa bonita, né, Bá?
Bom, Bá, também teremos a apresentação de shows, né? Sim. Dos nossos artistas aí municipais, né?
Ah, boa tarde, Zola, boa tarde, Navarro, boa tarde, Paulinho, Aline, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, prazer novamente estar presente. E sim, acrescentando aí as cantatas das escolas, né, as apresentações dos alunos, vão dar sequência aí com shows dos artistas do município aqui durante todo esse período de cantatas aí que faz parte do projeto da Lei Aldir Blanc.
É assim, eles entraram em contato, fizeram as suas inscrições, conseguiram se adequar à lei e vão estar se apresentando.
Isso, eles foram premiados, né, com o recurso da lei, e essas apresentações é uma contrapartida dos artistas, né, doando o seu talento para a comunidade Bandeirantes.
Nós começamos então na sexta, amanhã com quem?
Amanhã com o Alexandre Roxo, né? Amanhã a partir da finalizando as cantatas, daí o show com o Alexandre Roxo.
Depois na sequência?
No dia 9 teremos a apresentação de Marcos e Rodrigo. Marcos e Rodrigues, né?
Marcos e Rodrigo, bom.
Dupla boa aí, dois jovens aí que estão se destacando aí no município. Depois, no dia 10, Maria Clara e banda, né? E no dia 11, Zanoni e Amigos, né? Que é o pessoal ali da banda Oz ali que vão estar participando. E no dia 12, Wagner e o Coral, né? Um projeto que o Wagner tem lá acho que no São Expedito, né? Ali na igreja, né? No Santuário Santo Expedito. E no dia 13, o J Voices, que é as irmãs.
A Josiane
e a Joyce, né? Então, são os artistas que vão estar apresentando durante as cantatas também. Legal.
Bom, e aí nós teremos aqui também, lembrar que do dia 16 ao dia 23 muda, sai do Parque do Povo, né?
Isso, qual que foi a nossa estratégia? Aguardando esse cenário do comércio, a gente não sabia qual que seria a decisão que seria tomada e tá essa,
se nem o comerciante
essa
sabe.
Indecisão ainda. E a gente optou por fazer as cantatas no Parque do Povo, por causa da estrutura do parque, ela é maior, é melhor do que a da Praça do Japão, é um local em declínio, fica complicado a gente fazer. E a Praça do Japão, e o Parque do Povo, ele é perfeito para ser feito esse tipo de evento. Daí a partir das cantatas...
E o palco já estava lá também.
Isso, né? Aproveitar a estrutura, né? E pro dia 16 até o dia 23, nós fechamos uma parceria com a Feira da Lua. Então a Feira da Lua vai estar durante, do dia 16 ao dia 23, lá na Praça do Japão, com o Papai Noel, e torcendo para que dê certo o comércio abrir no dia 16.
Aí vai estar a casa do Papai
Isso,
Noel.
Isso, então a festa continua lá. A Lucila já, juntamente com os outros participantes da Feira da Lua, estão organizando shows também para estar levando para a comunidade também. Então teremos aí do dia 6 ao dia 23... eventos aí durante o Natal.
Agora, o caso do Papai Noel, como é que vai ser? O Papai Noel chega amanhã, ele vai ficar na praia, vai ter duas casas, ou não?
Não, gente está preparando uma surpresa lá no Parque do Povo, ele vai estar lá atendendo as crianças lá no Parque do Povo, e após a gente vai estar fazendo essa saída dele para a Praça do Japão, daí onde ele vai ficar lá na casinha do Papai Noel.
Nós já podemos adiantar que o Papai Noel vai ficar num espaço aberto no Parque do Povo.
Sim, não.
Porque para as crianças que estão nos ouvindo, o Papai Noel, ele tem, né, ele é um só. Ele vai estar no Parque do Povo conosco lá para tirar foto para a criançada, bem pertinho de onde vai ser o palco ali, num lugar todo iluminado. Ele vai estar sentado lá esperando, as crianças vão poder fazer a fila para conversar com ele. Isso, a criança que vai... Dessa vez ele nem vai precisar de cadeira, Navarro. A estrutura que ele vai ficar já tem até o banquinho certo para ele sentar. E é uma estrutura toda iluminada. Então a foto, eu acredito que vai ficar muito linda a foto com o Papai Noel. E aí a criança que quiser levar sua cartinha, entregar para o Papai Noel, ou apenas, né, sentar lá, dar um abraço, tirar uma foto, conversar com o bom velhinho, ele vai estar lá a partir de amanhã.
E aí como é que fica depois na praça? Ele vai estar todos os dias na praça
daí,
também?
Isso, encerrando a nossa festa das APMFs no Parque do Povo, aí ele desce no dia 16 para a Praça Brasil Japão e aí ele fica lá até o dia 23.
Então todos os dias até o dia 23 ele vai ficar ali.
Isso, isso.
Ele vai atender ali.
Ele vai estar onde a festa estiver acontecendo.
Ah, legal, legal, porque senão, né, não ficar sem o Papai Noel não tem graça.
Não, não tem graça.
A casinha dele vai ser lá embaixo.
Isso.
No Parque do Povo ele vai ficar no hotel.
A casinha na Praça do Japão já está sendo preparada lá para receber o Papai Noel.
Isso, ele vai.
E todos os eventos começam impreterivelmente às 19h30. Né?
Isso, todas as crianças participantes chegando a partir das 19h, para não chegar muito em cima da hora, porque nós não gostamos de começar a apresentação se estiver faltando um aluno, porque aquele aluno, ele esteve na expectativa, mas às vezes acontece dos pais atrasarem, o pai está trabalhando, sai do trabalho até conseguir chegar no parque. Então nós pedimos a chegada a partir das 19h, que impreterivelmente às 19h30 começam as cantatas. Por quê? Porque depois tem um show ao vivo. Então acaba ficando muito tarde, né? E como a festa é a semana toda, nós precisamos cumprir aí com o horário, que é para ficar um horário bom para a família.
Agora, você quer... Não, eu pergunto, tá bom. Essa brincadeira ali para as crianças, a área 15, vai ficar o dia inteiro também ou não, só de noite?
Ah, durante o período da festa, né?
Já quer colocar o dia inteiro, aí não dá, né?
É, vai ser durante o período da festa, por conta da segurança das crianças, exatamente. Aqui. Nós não podemos deixar lá o dia todo. Durante o dia as crianças estão em aula. Não. O outro período que não está em aula, é meio complicado deixar brinquedo armado lá sozinho, criança se machuca, enfim. Carreta da Alegria, estará presente, Carreta Furacão, estará presente e o pessoal sempre em parceria com a gente, estão aí empolgados.
Só lembrar que a carreta não é gratuita, gratuita são
não,
brinquedos,
não,
né?
Isso. O gratuito são os brinquedos infláveis, né? O tobogã, pula-pula, que eram cobrados em tempos anteriores e que tem o quê? Uns 3 anos?
Isso é um projeto que o Jaelcio e a dona Nessi lançou, né? De tá dando isso para a comunidade, até para ajudar os pais durante a festa, né? Porque isso fica caro, né? Então os pais às vezes não tem condição de andar numa carreta, mas tem os brinquedos ali para estar colocando as crianças para brincar.
E a gente precisa garantir essa equidade, né? Então não importa a classe social da criança, ela vai ter o brinquedo garantido para ela brincar.
E brinco, hein?
Pensado, não dá. Rapaz do céu, o professor tem que ganhar bem mesmo, porque olha, né?
Lembrando que só para ter um controle, é entregue à criança um vale-brinquedos. Sim. Esse vale-brinquedos nós vamos enviar para ser entregue nas escolas, mas se por acaso não pegou na escola, é só procurar lá no som, no caixa, que o pessoal vai, ou nas barracas, com as próprias meninas que cuidam dos brinquedos, elas entregam sem problema nenhum. O vale-brinquedos é só para ter um controle mesmo.
Várias crianças que não estão na escola, né? Que a gente sabe.
Isso, pode se dirigir direto às meninas dos brinquedos, que elas sempre têm um bloquinho em mãos lá para entregar na hora para a criança.
E agora eu só dei uma olhada ali, porque não adianta ficar olhando tanto ali. Por que o Coral Santa Terezinha não participa mais, hein?
Nós convidamos sim, o maestro até tinha falado com eles, mas por ser no parque, o maestro conversou com a gente e optou por não colocar, porque inicialmente iria ser na Praça Brasil Japão se o comércio estivesse aberto, a acústica mais fechadinha e tal. Tá. E aí quando nós falamos desses dias que nós reduzimos, né, não vai ter aí... Teve outras épocas que eram 10 dias, esse vai ser aí 6 dias, né? 5 dias. Então, já tem bastante apresentações, ele ficou com medo de ficar muito tarde para as crianças apresentarem, e aí a gente deixou livre a escolha deles, tá?
Nada impede também de que do dia 23, no dia 23, durante a festa, se apresentar lá na Praça Brasil Japão,
pode ser.
Nada se impede, né?
Nada se impede, a gente pode procurar, né? A gente se organiza e dá estrutura para eles se apresentarem.
É porque perguntaram aqui, só para a gente explicar, porque às vezes as pessoas ficam, mas não convidou, não fez.
Foram convidados, sim.
É. Uhum. Agora, além de tudo isso, a iluminação?
Então, Oswaldo, a gente teve um problema com esse clima aí, né? Já era para ter sido entregue no dia 1º toda essa parte de enfeites, mas com esse período chuvoso de uma semana não pode ser instalado. Tem a questão de regras aí de engenheiros da RT aí, do CREA, né? Então a gente tem que seguir a normativa deles, é até estabelecido dentro das licitações, né? Que a gente cobra, então a gente tem que seguir também a questão da segurança. Mas eu creio que até segunda-feira já está tudo instalado isso aí.
É porque teve a licitação para a árvore, né?
Isso.
Para os enfeites.
Esse é o grande problema. A árvore ela é muito grande, ela requer o guindaste, né? Um guindaste grande para ser colocado. Tem que ser num período que não tem trânsito ali no comércio. Então, ou faz à noite, ou faz durante o dia. Então,
e de preferência sem chuva também.
Sem chuva, sem vento, né? O grande problema dela é vento, né? Porque vai estar, ela é alçada a mais de 50 metros de altura para ser colocado lá no mezanino. Então, é uma coisa perigosa. Tem parte elétrica, tem os imóveis do lado ali. Ixi. Então, tem que ter é arriscado a... essa colocação desse
no Parque do Povo vai ter uma...
Tá sendo enfeitado.
Já está sendo enfeitado, já está até aceso. É que amanhã, para chegar no Papai Noel, tem que estar tudo.
Está tudo ok.
E está bonito o Parque do
Povo.
Está bonito, né?
Tá.
É, e aí a Praça Brasil Japão também, consequentemente, para
semana. Sim, a gente já está finalizando ela também, né? Mas o grande problema nosso foi a chuva, né, Oswaldo? A chuva atrapalhou bastante, né? Se ela desse uma trégua aí, mas como é parte elétrica, é fiação, essas coisas, então... Até os eletricistas, eles ficam cautelosos em estar mexendo aí também.
É, as tartarugas lá foram retiradas do trabalho no ano passado, né, ou não? Tartarugas estão dizendo aqui que as tartarugas tiraram lá aqui, ó. Foram retiradas, as tartarugas foram retiradas no ano passado, várias crianças caíram lá,
inclusive. Ah, aquelas do piscaminhado que corta o parque, aquelas... Olho de gato, né?
Ah, olho de gato,
tá lá ainda.
Acho que não tem como tirar aquilo, né?
Tá lá ainda.
Não tem como, acho, tirar aquilo. É que à noite, né? A criançada não vê aquilo lá também.
Como tirar? Tem,
mas... A criançada corre para tudo quanto é lado, mas isso é...
Aí é perigoso mesmo, né? Pessoa idosa, não é só criança, não, idoso também.
Eu não vi ainda.
É perigoso.
Mas isso é uma coisa para se pensar mais à frente, né? Mais alguma coisa que tem que colocar aí das festanças, das comemorações, enfim?
É só isso mesmo, Oswaldo. Queria aproveitar para agradecer toda a comunidade aí pelas festividades que a gente realizou em novembro dos 90 anos de Bandeirantes, né? A presença maciça da comunidade em todos os eventos aí, gospel, encontro de casos, o show do aniversário, né? Festival gospel. Então, foi um mês aí festivo e que a comunidade abraçou esse projeto aí e foi um sucesso.
Bom, Aline, e a gente, em termos de cultura e tal, nós somos agraciados ontem, né, pelo governo do Estado. O governo do Estado não, através do governo do Estado, a Secretaria de Educação do Estado, visto que ontem nós tivemos, esse é o primeiro ano que está acontecendo aqui no nosso estado, e a nossa cidade, através da Escola Cecília Meirelles, foi contemplada, conseguiu chegar à pontuação para, consequentemente, sabe o quê? Receber um título importante, né, dentro do nosso estado, para o quanto das crianças da dança. Foi feito lá no Cecília Meirelles para a inclusão, né, inclusão social, aquela coisa toda. Por que que nós estamos falando isso aqui, né? Já dei nas manchetes, só puxar aqui a matéria. Eu acho que é importante que a nível de educação também, Aline, para a gente poder dar destaque, que acho que é importante, uma coisa que a nível de estado, foram apenas 24 escolas no estado, e dentre essas 24 do estado, nós tivemos a Escola Cecília Meirelles, que mostrou aí, né, acabou juntamente com a Escola Barão do Rio Branco de Açaí, e a Escola Maria Pereira de Leópolis, aqui no núcleo regional de Cornélio Procópio, entre as 24 do estado. Cecília Meirelles foi contemplada por conta da oficina de danças Passos Afro, que proporcionou aí uma imersão de riqueza nas culturas africanas e acabou, né, sendo contemplada e vai receber aí o prêmio do EREA, que é a sigla referente à educação para relações étnico-raciais. É um prêmio que foi colocado agora no mês de agosto, instituído pela Secretaria. Acho que é importante isso, também é cultura mesmo, porque a dança é cultura, né, Aline?
É muito bom você comentar sobre isso, Oswaldo, porque a questão da ERER, ela é trabalhada em Bandeirantes desde a educação infantil. Desde o berçário, nossas crianças, nós recebemos aí crianças de 0 anos, né, até os 10, 11 anos, quando passam pelas nossas mãos e depois vão para o Estado. A ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, ela é muito debatida entre os professores. Nós estamos intensificando a questão dessas discussões nas formações continuadas dos nossos professores, porque não basta discutirmos sobre essas questões, mas a gente precisa colocar isso em prática nas escolas, valorizar a cultura afro, a cultura indígena, os povos, né? Já foi aquela época que era trabalhado o Dia do Índio como se fosse uma, né, todos os índios fossem iguais, que vivem lá na mata, caçando e pescando. Não é mais assim. Nós trabalhamos a importância desses povos nas nossas origens, nas nossas raízes. Enfim, se for para a gente começar a falar, porque é um assunto que eu adoro, uhum, e nós comentaríamos muito. Mas o que Bandeirantes tem feito com relação à rede municipal? Primeiramente, a gente precisa parabenizar a rede estadual por esse prêmio. E a escola Cecília Meirelles, que é um destaque que leva o nome de Bandeirantes para fora, né, por esse reconhecimento. Nas escolas municipais, nós temos desenvolvido na escola Moacir Castanho, no Leda, que é essa turminha que eu comentei no início da minha fala, eles têm uma disciplina, nós conseguimos incluir, essa disciplina é a história das relações. A relação histórica da cultura afro e indígena no ensino fundamental 1. Então, nessa disciplina, nós temos a grade curricular, a matriz curricular, onde é descrito tudo o que o professor trabalha, e é trabalhado desde as origens, a influência hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, líderes desses povos, e então está sendo muito explorado, e acho que a dança, que foi o que a escola fez, é essencial, porque as crianças se envolvem, além de você trabalhar a questão do equilíbrio, a coordenação motora, você trabalha a questão cultural junto com isso, é uma valorização muito rica.
Porque na verdade também não só a dança, né, vamos dizer bem a verdade, a dança, além disso, a diversão educativa também explorou as vestes também típicas,
isso,
né? As raízes históricas dos movimentos e a relevância da cultura dessa tradição, que é da cultura africana. Você disse na municipal, nós estamos com a indígena também. Nessa,
isso,
aqui, que é importante, que esse prêmio foi instituído agora em agosto, esse selo, vamos dizer assim, e ele é válido por 2 anos, ele tem a validade por 2 anos, ele certifica o compromisso da instituição com a disseminação de boas práticas da inclusão e propõe também a manutenção da rotina escolar, não é?
Isso.
E dentre todas as escolas do estado.
Nós já trabalhamos com, você falou das vestimentas, nós trabalhamos com o parangolé, que, uhum, é uma vestimenta que quando a criança está, né, de acordo com a tradição, ela se sente livre,
sim,
solta para criar movimentos. Então a criançada adora vestir o parangolé e nós sempre estamos aí incentivando esse tipo de trabalho. É necessário, né?
Então
muito necessário.
Só colocando entre todo o estado, são 399 municípios, quantas escolas?
Que legal, né?
E nós estamos entre as 24, que é importante destacar para a nossa cultura. A dança, o maculelê, outros ritmos africanos que são destacados ali.
Isso.
Então vale a pena destacar isso, vocês que vivem na cultura, na educação, é importante.
Sim, sim, está sendo trabalhado. Eu achei que foi um grande avanço agora em 2024 nós conseguirmos inserir isso na nossa matriz curricular. Nós inserimos no projeto político-pedagógico e por falar em destaque, né, você está falando de destaque aí, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a professora Fabiane Franco, ela é coordenadora da Escola Maria de Lourdes. Foi publicado hoje, não sei se você viu no site da prefeitura, a nossa professora destaque. Nós temos aqui um programa, né, do governo estadual, que é o Formadores em Ação. Esses professores, formadores em ação, eles passam por grupos de estudos com professores que foram selecionados por um processo seletivo estadual. E a professora Fabiane se inscreveu e se tornou professora formadora. Até aí, ok. Mas o governo do estado, ele tem feito um reconhecimento muito, muito forte em cima dos professores que se destacam em seu trabalho. E aí, de 300 professores que eram formadores, a professora Fabiane foi indicada como professora de destaque, a única do Núcleo Regional de Cornélio Procópio.
Legal.
Então, nós recebemos aí na semana passada, né, a visita das técnicas pedagógicas do Núcleo, e elas vieram nos presentear com a visita e com um reconhecimento em forma de certificado. Nós levamos elas até a Escola Maria de Lourdes, fizemos a surpresa para a professora Fabiane lá, ela ficou muito emocionada, foi um momento muito bom e é inspirador, né, para nós, professoras, sabermos que nós estamos sendo observadas o tempo todo e, sim, o nosso trabalho tem sido valorizado. Então, a única do Núcleo Regional de Cornélio, também foi uma professora de Bandeirantes.
Entre as 300 são 32, então quer dizer...
Isso.
Só 32 entre as 300 e teve essa honraria aqui para Bandeirantes. E é um programa que as práticas pedagógicas que levam a qualidade do ensino, né?
Isso, é discutida a forma do ensino com as nossas crianças, práticas exitosas de alfabetização que geraram bons resultados com as crianças, principalmente de primeiro e segundo ano, que é uma fase crucial da alfabetização. E a gente ficou muito feliz com esse reconhecimento aí, parabenizando a professora Fabiane e a escola também onde ela atua.
É, e parabenizar também a diretora... É a Val...
Lá é na... esta, lá da, a Valcira, né?
Valcira.
Estadual.
Valcira continua lá, a Valcira está lá ainda, né? Eu lembro... É, ué, eu acho que ela está ali quando? Desde 2021, 22, se eu não me engano. Eu acho que a Valcira, é. Faz tempo que ela está lá, com a diretora, né? Eu acho que tinha que ela ter saído, mas acho que é ela ainda.
Por mas mais parabéns. Ações assim, né?
É,
tanto na rede municipal como estadual.
São todos,
por
né?
mais ações assim.
Que nós precisamos, né? Precisamos dar um boom na nossa educação aí, que realmente é necessário para fazer o ano que vem.
Estamos bem esperançosos. Eu quero destacar que nós não falamos das APMFs, né? Essa festa de Natal, do dia 6, que é amanhã, dia 9, 10, 11, 12 e 13, nós estaremos aí no Parque do Povo com a festa de Natal em parceria com as APMFs. Eu comentei das cantatas, mas eu quero de antemão agradecer muito a união dos pais com a escola. Nós temos tido aí, durante esse último, as duas semanas que se passaram, as mostras pedagógicas com a presença massiva das famílias, reconhecimento do trabalho dos professores, e agora na festa é o encerramento da nossa comunidade na festa de Natal com a presença das APMFs. Eles trabalham junto com as diretoras, professoras, muitos pais se disponibilizam e desde já nós agradecemos. Então nós vamos ter aí as barracas do pastel, cachorro-quente, espetinho, completo serviço de bar, né? A barraca das bebidas, o crepe, o suco natural, churros, o sorvete. Então nós temos aí, sim, o serviço de bar completo. Então vá com a sua família, tem para todos os gostos. E então a barraca aí, toda a praça de alimentação completa, é uma parceria entre escolas e APMFs.
Legal, mais alguma coisa, Bar?
Não, Oswaldo, obrigado. Queria agradecer mais uma vez e convidar a comunidade, né, para estar participando das festividades natalinas aí desse 2024, né, que vai ser um sucesso, né, Aline?
Estamos bem confiantes, felizes e empolgados.
Legal.